comunitárias, líderes sindicais e integrantes de movimentos sociais. O objetivo é reconhecer que a violência política contra mulheres também ocorre fora do ambiente eleitoral e do exercício de mandatos. O projeto, apresentado pela deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, para quem a violência política também atinge mulheres que atuam como lideranças, mesmo sem cargos eletivos. A proposta também altera o Código Eleitoral para considerar crime a prática de assédio, humilhação, perseguição ou ameaça voltadas para impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou mandato de mulheres. Serão considerados crimes atitudes que configurem menosprezo ou discriminação relacionada à condição da mulher, à cor, raça, etnia, orientação sexual ou identidade de gênero. O projeto ganhou um regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara, mas foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que considerou as medidas protetivas um privilégio.
Você vê que, na realidade, tem alguns jabutis ali de inclusão para proteção especial e privilégios de realidade lideranças que vão ser colocadas acima de cidadãos comuns. Então, líderes de ONGs de direitos humanos, dirigentes partidários, vão ter um atendimento especial da polícia, né? Muitas vezes garantido escolta policial e atenção do Ministério Público mais do que um cidadão comum.
O texto também altera a lei dos partidos políticos para obrigar as legendas a adotarem medidas de prevenção e combate à violência política contra a mulher. Entre essas medidas estão a criação de canais de denúncia e a aplicação de sanções a filiados que praticarem esse tipo de violência. O regime de urgência foi defendido pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
O projeto trata apenas de auxiliar nós, mulheres políticas, na nossa luta diária, para que não soframos violência política como sofremos. Talvez os homens não consigam perceber a importância disso para as políticas brasileiras.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que amplia a proteção às mulheres contra a violência política. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende o endurecimento da legislação para crimes com motivação política. Para ele, é necessário fortalecer as ações de combate ao crime organizado e garantir mais segurança à população e aos agentes públicos.
O deputado manifesta preocupação com o avanço da violência no Rio Grande do Norte e destaca o atentado ocorrido em Mossoró contra um vereador e pré-candidato a deputado federal. General Girão também lamenta a morte de um cinegrafista que acompanhava a atividade política.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a condução do julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando que o caso representa uma afronta ao devido processo legal. Segundo ele, o processo teria motivações políticas e não observaria princípios fundamentais da justiça.
Além disso, Marcos Polon questiona a atuação do STF e alega que integrantes da corte estariam comprometendo a imparcialidade necessária ao julgamento. O deputado defende que é preciso assegurar segurança jurídica e respeito às regras previstas na Constituição.
Cultura.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, exalta a participação das mulheres na construção da cultura brasileira. A deputada cita relatório do ECAD, que aponta crescimento no número de mulheres cadastradas e no valor distribuído em direitos autorais.
Benedita da Silva observa, no entanto, que a desigualdade de gênero ainda persiste no setor musical. A parlamentar defende políticas públicas voltadas à ampliação da participação feminina e à garantia de mais transparência e justiça na distribuição dos direitos autorais.
Educação.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, apresentou o projeto que autoriza o uso de veículos do transporte escolar por estudantes da educação profissional, tecnológica e superior. Ele afirma que a proposta busca reduzir a evasão de alunos que têm que percorrer longas distâncias diariamente.
Inácio Arruda sustenta que o custo diário do transporte prejudica a permanência de estudantes em cursos superiores dos estados do Nordeste. Ele pede apoio dos parlamentares para acelerar a tramitação e informa que a matéria já foi discutida com entidades estudantis.
Trabalho.
Carlos Raul, do Podemos do Paraná, defende que a redução da jornada semanal de trabalho seja acompanhada de regras específicas para micro e pequenas empresas. Ele acredita que o segmento precisa de apoio para se adaptar às mudanças.
Luiz Carlos Raul propõe, então, mecanismos de compensação como redução de encargos e acesso facilitado ao crédito para minimizar os impactos financeiros da medida. Para ele, a adoção dessas iniciativas é fundamental para preservar empresas e manter postos de trabalho.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, Paraíba defende gratificação de atividades de combate e controle de endemias para servidores da FUNASA, admitidos antes da descentralização das ações do órgão. O parlamentar afirma que a medida reconhece profissionais que atuam em áreas de difícil acesso.
Luiz Couto argumenta que o combate a endemias depende também de equipes técnicas, administrativas, laboratoriais, de transporte e de logística. Ele considera que a ampliação da gratificação corrige uma distorção histórica em favor desses servidores.
Saúde.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, destaca a importância de lei que garante às mulheres o direito de ter acompanhante em consultas, exames e procedimentos de saúde. Ele assinala que a norma surgiu de proposta de sua autoria, com o objetivo de ampliar a proteção nos atendimentos.
Júlio César Ribeiro avalia que a presença de uma pessoa de confiança torna o acolhimento mais transparente em situações de vulnerabilidade física ou emocional. Ele sustenta que a defesa das mulheres deve resultar em medidas concretas de segurança, respeito e dignidade.
Welter, do PT do Paraná, quer que o SUS use mais plantas medicinais produzidas no país para tratar da saúde da população. A ideia é criar cadeias produtivas locais para fortalecer pequenos produtores e diminuir a importação de insumos, que hoje ultrapassa os 98%.
Welter reforça que o uso de plantas
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar, ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui em mais um Vozes e Saberes. E hoje, continuando aí a semana, um mês do meio ambiente, né, que foi, a gente abriu essa homenagem aí com a Tenente Coronel Érica Patrícia, comandante da Companhia de Policiamento Ambiental. E hoje vamos estar falando aí um pouquinho mais de preservação do meio ambiente, Paulo, porque a gente não precisa esperar que façam, a gente pode fazer um pouquinho. Boa noite, Paulo, você que veio ali da Excélsio do Esporte para agora a Educação da Cardeal FM.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal FM, né, nessa rádio da informação que transforma. Você que está acostumado a ter boas informações sempre, tem nos acompanhado, tem construído os saberes junto com essa bancada. E eu digo sempre que cada noite uma é mais agradável do que outra. Eu não tenho dúvida que é mais um espetáculo que a gente vai ter daqui a pouquinho. Está tendo um espetáculo do Planeta Bola, mas aqui também tem o espetáculo do planeta da boa informação e da boa crítica, meu querido Thiago.
E para continuar esse tema, né, de educação ambiental, hoje a gente vai conversar de educação e sustentabilidade. Mas educação e sustentabilidade dentro de um programa, de um projeto chamado Vale Luz, que é da Neoenergia, né, da Neoenergia Coelba. E para isso a gente está aqui hoje com Rafael Damasceno, ele que é engenheiro de eficiência energética da Neoenergia Coelba. E ele vai estar conversando um pouco com a gente exatamente sobre isso aí, o que é o Vale Luz, né? É, como é que o Vale Luz ajuda aí na sustentabilidade? Como é que você pode estar colaborando, né, com o planeta? Então, sobre tudo isso que a gente vai estar conversando. Quem está acompanhando pelo YouTube viu que teve um probleminha aí técnico. Eu dupliquei, mas já vou estar corrigindo aqui essa falha. Mas, Rafael, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o convite da Cardeal. Seja muito bem-vindo, boa noite. E gostaria de saber que programa é esse, Rafael, como é que é?
Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. Primeiramente, agradeço o convite em participar para falar de um tema tão importante e tão latente aí para o nosso planeta, né? O Projeto Vale Luz é um projeto desenvolvido pela Neoenergia Coelba, no âmbito do Programa de Eficiência Energética, que permite aos clientes a troca de resíduos sólidos por desconto na conta de energia. E é uma ação, um jogo de ganha-ganha, em que beneficia o meio ambiente, o próprio cliente, que ele recebe créditos financeiros que são abatidos diretamente na fatura de energia. E para alcance desse amplo benefício, a Neoenergia Coelba mantém alguns pontos de atendimento fixos, itinerantes, espalhados em 12 municípios aqui do estado da Bahia.
Ou seja, não é só aqui na capital, tá também no interior.
Isso.
E o consumidor, ele tem que fazer a parte dele, né? Que é só separar, né, o que é reciclado e o que não é reciclável. Então, fazer aquela separação ali do lixo com o material reciclado, ou seja, o que é lixo e o que não é lixo.
Perfeito. Na verdade, é muito mais simples do que separar. Na verdade, quando a gente vai fazer a aquisição de algum desses produtos, ele já vem separado. Na verdade, não é nem separar. Eu vou muito além disso. Basta não misturar. Eu coloco o resíduo acondicionado em suas respectivas lixeiras de coleta seletiva ou contentores específicos para posterior descarte. Tem o projeto Vale Luz com uma possibilidade. Também tem cooperativa de catadores que esses resíduos podem ser destinados. Então, há diversos canais em que o consumidor pode seguir com esse processo de reciclagem, e o Vale Luz traz esse benefício além, né, do benefício ambiental, que é o desconto na fatura de energia, que acaba auxiliando diversos clientes participantes do projeto.
Quanto tempo tem, Rafael, esse projeto?
O projeto Vale Luz existe desde 2008, e ao longo de todo esse período, são mais de 5 mil toneladas de resíduos destinados corretamente, que trouxe mais de 3 milhões de reais em descontos na fatura de energia. Anualmente, a distribuidora aplica um investimento em torno de 4 milhões de reais para que todo esse ecossistema do projeto funcione. Quando eu falo ecossistema, é porque envolve toda uma cadeia. Sim. Envolve a questão do próprio benefício ao consumidor, a infraestrutura de atendimento do projeto, quer seja os pontos fixos que estão espalhados em locais de grande circulação, quer seja em shopping centers, supermercados, praças públicas, bem como unidades móveis que funcionam com pontos itinerantes. Em cada dia da semana ele está em um local diferente, trazendo esse benefício para os consumidores que participam do projeto.
Ou seja, quantas toneladas? Já
mensalmente, em torno de 80 toneladas, mas pegando todo o histórico do projeto, são mais de 5 mil toneladas de resíduos dada a destinação correta somente através do projeto Vale Luz.
Ou seja, Paulo Viana, o que iria para o lixo, iria para o lixão, né, é retirado do lixo para voltar, né, ser reciclado e voltar para o consumo. Então imagine a quantidade de lixo que a população da Bahia iria estar descartando, e com esse projeto a gente está ajudando aí o meio ambiente. Porque não adianta, Paulo Viana, é claro, né, que aqui, inclusive, vou saber, inclusive eu faço críticas aqui diárias à Prefeitura Municipal, com desmatamento, com a cidade de concreto. É óbvio que se eu estou desmatando, estou concretando a cidade, eu vou estar prejudicando o meio ambiente, vai estar esquentando a cidade e outros problemas. Mas o importante é, e você que está do outro lado? Né? O que é que você faz? Né? E você que está em casa? Né? E você que está sofrendo com esse calor excessivo, o que é que você faz? Que tem hora também que não basta a gente estar ali na crítica. Né? O prefeito não faz, o governador não faz. A pergunta é, e você? O que é que você está fazendo? Não é isso, Paulo? A gente tem que estar fazendo a nossa parte. E que bom que a iniciativa privada, né, no caso da entrevista de hoje, né, a Neoenergia, está fazendo a parte dela. Que na verdade a energia, a Fama me corrija, mas a energia não recicla, ela só faz essa ligação, essa conexão, né, entre quem recicla e o consumidor, não é isso?
Perfeito. A distribuidora não faz a reciclagem propriamente dita, então a gente busca parceiros que trabalham com a reciclagem, que sejam operadores logísticos, indústrias de reciclagem, bem como cooperativas de catadores. A gente também dá valorização para esses cooperados, né? Em que a gente direciona esses resíduos coletados pelo projeto para essas cooperativas, e com isso também gera emprego e renda para esses trabalhadores dessas cooperativas. E para participar do projeto é muito simples. Basta ter o seu resíduo separado, né? Levar até um dos pontos de atendimento disponíveis do projeto. Caso o ouvinte queira saber onde estão esses pontos, basta consultar o site da Neoenergia, que é o neoenergia.com. Lá tem uma página específica do projeto que tem todo o cronograma, indicação dos pontos de atendimento e demais informações acerca dos resíduos que são aceitos, né?
Eu não lembro bem o nome do menino, um grande abraço para você, Rafael. Mas eu fiz umas visitas ali naquele ponto ali do Shopping Salvador. E já fui algumas vezes ali e fico muito feliz porque os meninos elogiavam muito quando ia lá, porque diziam, pô, o senhor separa tudo bonitinho aí, tudo legal, chega lá tudo, né, resíduo sólido nenhum e tudo bem separado. Mas também já visitei ali aqui no Vasco da Gama, aqui no mercado aqui, que também tem um outro ponto ali, que é um projeto. Mas a pergunta, Rafael, qual a ideia, a empresa... Quando monta esse projeto, é nessa parte da responsabilidade social da empresa que tem que ter, né? Você ganha até a participação aí do controle de fornecimento de energia, mas a cada empresa, dado essa consciência, nem todos têm, nem todo grupo tem essa ideia da responsabilidade social. Mas isso é um grande projeto de responsabilidade social.
Sim, como eu havia mencionado, o projeto ele integra o Programa de Eficiência Energética, que é um programa que é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A distribuidora tem que seguir alguns pré-requisitos e não necessariamente ela deveria aplicar investimento para projetos de reciclagem. Aí eu trago um link que tem energia e reciclagem. Porque quando a gente trabalha com a reciclagem, a gente consegue comprovar a economia de energia na cadeia produtiva, uma vez que você deixa de extrair a matéria-prima da natureza, ou seja, a economia energética nesse processo, e você já pula etapas dessa cadeia, com isso a gente consegue aferir a economia de energia nesse processo. Então, por entender, também tem a questão da responsabilidade social da empresa, mas ela poderia deliberar a aplicação do recurso para outras ações de eficiência energética, mas entendemos essa preocupação ambiental relacionado aos resíduos que são gerados e descartados e que poderiam ser descartados de forma incorreta, né, no lixo comum. Então a gente busca esse processo trazendo um amplo benefício, como eu havia mencionado, em que o consumidor também ganha o desconto na conta de energia através desse processo de reciclagem.
Que é um benefício em cadeia, né? A economia recicla, reversa, é muito importante, porque esse planeta, né, com essa população de bi, né? Ela hoje é complicado você imaginar que ela possa estar gerando dos recursos, exaurindo seus recursos para servir a todos com seus bens. Então é uma necessidade que o mundo tem, que o planeta tem hoje, de você fazer a economia reversa, de você recuperar. E é bom, Thiago, e o nosso ouvinte, porque quando a empresa parte, ou por exigência do Estado, né, pelas concessões. Mas há uma necessidade que está por trás disso, né? Essa necessidade de você entender que a economia reversa faz bem para todo mundo. E é muito importante, né, a gente fazer isso. A gente às vezes demora de entender isso em casa. Sim. O bom de a gente entender isso em casa é quando a gente faz uma mudança, sabia? Eu fiz uma mudança. Há um ano atrás, a gente, depois de você estar morando em um local durante 25 anos, você faz uma mudança, você percebe como você deixa de... Você poderia utilizar melhor aquilo que você consome, né, de fazer essa maturação. Então, parabéns. O projeto é importante, sim, né, otimizar a energia, buscando o máximo de desempenho. Tem uma frase em economia que é muito importante, que anda muito, muito próxima ali à engenharia da sustentabilidade, que em economia, quando a gente fala em produzir bens e serviços, Thiago, a gente fala da boa adequação dos recursos. Né? Você e os recursos em toda a ordem, humanos, administrativos, materiais, é necessário que a gente adeque bem os recursos. A gente não pode estar aí com o mundo rasgando, achando que fazer rasgar papel o tempo todo e produzir mais papel de qualquer jeito é bom. Em algum momento vai faltar.
E assim, viu, Paulo Viana, eu fico imaginando o plástico, vou pegar o plástico aqui como referência. O tempo que o plástico demora para se decompor, quer dizer, aquele plástico que vai se decompor mais rápido ali, é um século, né? Então, assim, o copinho que a gente usou hoje, se você for deixar para que a natureza, né, faça a decomposição, talvez nossos filhos não vejam a decomposição desse copo, né? Porque é no mínimo de 100 anos. Né? Algumas sacolas plásticas podem levar mais de 500 anos, mais de 600 anos, a depender do material, que plástico tem uma variedade enorme. Até na, a gente pode até falar sobre isso, que, como se divide. Então, assim, eu até brincava uma vez com meus alunos, que eu dizia assim, gente, se lá Pero Alves Cabral trouxesse sacos plásticos e soltasse das caravelas, teria alguns sacos ainda que estariam nos mares. Então entendo que toda a história do Brasil, né, de colônia, república, o saco plástico não teria sido decomposto. Então quando você tem um projeto desse que retira esses resíduos da natureza, da decomposição, vamos chamar de natural, né, da decomposição que a natureza teria que trabalhar e muito para decompor, e nesse trabalho é óbvio que, como não é algo natural, teria as suas consequências também, como a gente vê que o plástico que você joga não mata só o peixe. Então, para quem tem aquele pensamento ainda, tô nem aí para flora e para fauna, mas o peixe que consome o plástico, você pode consumir, você está consumindo o plástico. Então, a cadeia alimentar é isso, né? Então, quem está ali achando que a natureza só vai responder e responde, né, com alagamentos, com enchentes, com seca, com calor, com todas essas mudanças climáticas, mesmo que exista aí uma galera negacionista que acha que são aviões que soltam vapores, sei lá o que, para fazer chover, para fazer sol e tudo, está acontecendo, tá? A ciência diz que é mudança climática. Ah, eu não acredito nisso, tá ótimo, mas a ciência hoje diz que é mudança climática. Então é por isso que eu trago para nossa responsabilidade. Então quando eu falo aqui de educação e sustentabilidade, é óbvio, o foco ali é a empresa, é uma empresa privada que traz, mas que a gente faça essa reflexão, né? Então, assim, mas a prefeitura tem a obrigação, através da sua secretaria de manutenção, de limpar os bueiros, mas não tem mão de obra humana que limpe tanto bueiro se a população estiver jogando copos descartáveis e sacolas nas ruas.
Deixa eu fortalecer esse exemplo, né? Porque o visual é importantíssimo, que o Thiago trouxe aqui agora. Eu faço também um esporte e aí eu vou muito ali no Barradão, né? E houve no ano passado uma duplicação, no ano passado, atrasado, um ano ou dois anos atrás, houve a duplicação da pista ali em frente ao Barradão. E aí teve que se fazer um recorte, né, em todo aquele material de terra que tinha para poder fazer a outra pista. Quando fez o recorte, e eu tenho algumas fotos lá, eu não lembrei, não tinha trazido para dar. Quando fez o recorte, que tirou a duna, que apareceu? Os plásticos todos lá no recorte da duna. Todos os plásticos lá. E esquecido, que ninguém mais lembrava que tinha plástico ali. E os plásticos, quando fez o recorte, né, do paredão lá de barro, tá, os plásticos ali, era um grande aterro sanitário, estava lá aqueles plásticos. Aí há muito tempo que ele deixou de ser aterro, mas estava todos os plásticos lá.
Paulo Viana,
eu encobri depois que fez a pista, que cresceu mais.
Você não vai gostar do meu comentário, mas imagine quantas garrafas PET de plástico estão ali esperando o Vitória ser campeão brasileiro e até hoje nada. Mas vamos lá. Hoje a conversa é entrevistada Bahia ou Vitória, Rafael?
Sou Bahia, tricolor.
Não deve ser melhor essa cara de felicidade
sério,
aqui.
Rafael, que depois da torcida.
Vai criticar na Celso com você. Vai criticar na Celso com você. Aqui é um programa de educação.
Entendeu? Olha, sim, aí. Então, essa questão da economia, mas acima de tudo, né, da responsabilidade de pegada de carbono, é tudo muito importante, toda essa cadeia que a gente precisa proteger, não é isso, Rafael?
Com certeza. Inclusive, o projeto também busca ações de educação ambiental. O próprio projeto já traz isso para o consumidor, uma vez que a gente traz esse protagonismo para o cliente, indicando, olha, você tem que trazer seu material limpo, seco, separado por tipo. A equipe de atendimento faz esse papel também ali na ponta do processo, trazendo essas informações para os consumidores para torná-los mais conscientes com relação ao consumo daquele material, quais materiais que são aceitos. Grande parte dos resíduos, eles são recicláveis, mas não tem reciclabilidade, porque não tem valor agregado e acaba que os atores daquela cadeia não se interessam da destinação adequada. Então é importante também que nós, enquanto consumidores, saibamos disso e
E façamos essa reflexão, como o Thiago comentou. Será que esse material, se eu consumir, eu vou conseguir dar a destinação adequada para ele? A partir do momento que eu percebo que não, eu posso criar um senso crítico e falar, não, eu não vou consumir mais esse material, eu vou passar a consumir outro produto que eu consiga dar a destinação adequada. Então o projeto faz esse trabalho de conscientização, mesmo ali que é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo até alcançar o objetivo principal. E para além disso, o projeto, no final do ano passado, ele iniciou junto com a Startup Baiana uma gincana interescolar, em que a gente fez uma campanha provocando os estudantes com aulas de educação ambiental e também com ações práticas, em que instalamos contentores, coletores, PEBs, né, para depósito de resíduo, em que esses alunos traziam os materiais, esses materiais eram pesados, e cada escola, a escola que arrecadasse maior volume de resíduo era premiada com ações, passeios, premiações para a própria escola ali, uma bola, um colete, ações voltadas para os estudantes. E essa ação foi tão... alcançou um objetivo tão além do esperado, que a gente replicou isso para 20 escolas num período maior. Então, já está acontecendo, inclusive, iniciamos com 10 escolas da rede estadual, e em 2 meses de operação foram 8 toneladas de resíduos coletados somente nessas escolas, com a participação ativa dos estudantes, com acompanhamento, gincana, trabalhando de uma forma mais lúdica para não tornar aquele conteúdo maçante, né? Sair um pouco daquele método de tradicional, possamos assim dizer, né? Trabalhando com abordagem um pouco mais
concreta
para os estudantes, ele percebendo na prática. O plástico, como o Thiago comentou, tem vários tipos de plástico, né? A gente pode perceber em algumas embalagens os símbolos, né? Que vai de 1 até o 7, se eu não me engano. Que vai do PET, o PP, o PEBD, PEAD, enfim. Então, a gente trabalha essas ações e iniciamos nesse mês aqui, em alusão à Semana do Meio Ambiente, em 10 escolas da rede municipal com a educação dos anos iniciais. Por entender, a energia entender e acreditar no poder da transformação através da educação, principalmente com os jovens, que eles têm um poder de multiplicação muito maior. É muito mais difícil a gente mudar o hábito de um adulto do que construir um hábito dentro de um jovem, né?
Pensando em educação ambiental, o nosso maior problema desse resíduo é o plástico.
Não, tem diversos, né? Todos os resíduos causam um impacto ali. O plástico, pela questão do próprio tempo de decomposição natural dele, tem o vidro também. Alguns anos atrás não tinham como dar destinação adequada para o vidro, então a gente conseguiu, a Neoenergia conseguiu fechar uma parceria com o operador.
Isso é uma coisa que eu ia fazer no segundo bloco. Depois você trouxe aí, que era uma dificuldade que se tinha de trocar esse vidro.
Com as pessoas
reclamavam.
Isso, com o operador logístico, que conseguimos agregar um valor para esse vidro, e o projeto passou a aceitar esse material como resíduo,
legal,
gerando desconto na conta de energia.
Ótimo, porque tá. Então, voltando para o plástico ainda é um peso enorme, né?
Sim.
Mas aí é um contraponto enorme, porque nossa indústria é uma indústria petroquímica, uma indústria que, né, que produz ainda muito resíduo plástico, né? Então, a gente precisaria também estar de olho aí nessa matriz, né? Nessa matriz energética que a gente produz. Nós temos, né, essa cadeia ainda, e a gente tem que ter muita essa preocupação com o plástico. É por isso que é tão importante a gente reciclar plástico, né? Da gente ter esse cuidado.
Sim, e sempre buscar aqueles plásticos que tem uma cadeia definida, né? Que não seja algo linear, que eu consumo, joguei e vai para o lixo comum. Mas que tenha uma cadeia cíclica, né? Que esse plástico retorne para o ciclo produtivo e retorne para a prateleira novamente como um novo produto.
E você me trouxe a curiosidade, permita aqui, eu queria perguntar isso sobre... Porque o vidro, eu lembro que na época eu visitava os meninos, eles diziam, vidro, seu Paulo, não... Aí, como é que se deu você disse esse valor do vidro aí, agora está aceitando, legal essa informação.
Isso, o vidro tinha uma grande dificuldade, aqui na Bahia tinha apenas uma indústria de reciclagem de vidro que acabou encerrando, e com isso fechou um pouco a cadeia. O vidro tem baixo valor agregado, e o que inviabiliza muito a parte da reciclagem é o custo de logística.
Sim.
A maioria das indústrias recicladoras ficam no sul do país. E aqui no norte e nordeste tinha grande dificuldade de direcionamento. Então, buscando parcerias, buscando parceiros que trabalhavam com isso, um trabalho ali de parceria mesmo. O Projeto Valores trabalha muito com parceria, quer seja com prefeituras, setor privado também, indústrias de reciclagem, para que a gente consiga trazer esse benefício para os consumidores, consiga dar uma destinação adequada para os resíduos. Por vezes, alguns clientes questionam, por que não aceita esse material? muito por conta dessa questão da cadeia. Ele, apesar de ser reciclável, ele não tem reciclabilidade, ele não tem valor agregado que faça, que torne interessante esse processo de destinação adequada para aquelas indústrias que trabalham com a reciclagem.
É porque tudo tem um custo, né? Mesmo que o deslocamento, a questão de você armazenamento, de você fazer o beneficiamento desse material, isso tem um custo, né? Um custo que alguém tem que bancar esse custo, né? Então, se a própria reciclagem não consegue bancar isso, ele inviabiliza o projeto. Isso.
E aí, só falando em custos, eu não digo nem custo, na verdade, a distribuidora faz investimento, a gente entende que o projeto vai dizer um investimento, né? Tanto para o setor elétrico, quanto para os consumidores, quanto para o meio ambiente. A distribuidora aplica, a Neoenergia Coelba aplica um investimento na ordem de 4 milhões por ano. Então, para que essa ponte funcione, essa conexão entre quem está gerando os resíduos, somos nós consumidores, quem está fazendo a reciclagem, quer seja a cooperativa de catador, o operador logístico, ou a própria indústria de reciclagem, se mantém em pé, né?
Você entendeu porque que eu falei agora responsabilidade social, que agora você inverteu. Quando eu falei com isso, você disse, não, é um investimento. E aí o investimento é um investimento, porque é um investimento agregado para todos.
Perfeito.
Mas faz parte da cadeia da responsabilidade, porque toda empresa tem que ter. O meio produtivo, hoje é um dos grandes pontos da nossa economia, uma discussão que a gente faz muito fortemente, essa incompreensão e é uma falha na cadeia educacional, né? Porque eu lembro que eu, dentro de um curso de direito, eu dava aula de responsabilidade social e ética. Mas era uma matéria que era uma matéria lá no meio do curso, projetado para ética lá no final, mas eu aproveitava e tinha mais de trabalhar essa questão da responsabilidade e ver a empresa como elo agregado. Não é um elo de você. Eu estava vendo agora uma reportagem agora recente, Thiago, sendo aprovada, por isso ontem foi hoje, sendo aprovado lá no Senado Federal, de tirar dinheiro do pré-sal para ajudar, né, os ricos do agronegócio. Mas vai tirar de lá um dinheiro que teria um benefício maior para ajudar. Aí eu me pergunto, qual é a responsabilidade social desse povo, que na hora que está bom, ótimo, meus iates, meus tal, e na hora que a coisa não anda tão bem, nós, os mais desfavorecidos, é que tem que ajudar o projeto. Cadê a responsabilidade social desse povo que não destina uma parte daquilo que ganha para fazer projetos, né, que possam estar beneficiando o coletivo? Porque é só eu. Então é nesse sentido que é uma discussão que a gente tem que fazer, que é uma discussão séria.
E aí, Paulo, até voltando para o projeto, que a gente está falando de reciclagem, não ficar pensando em reciclagem apenas como embalagem, né? Porque uma das coisas que a Neoenergia faz nesses pontos é exatamente reciclar o óleo de cozinha também.
Também,
né? Então você pode levar o óleo de cozinha em uma garrafa PET transparente, né? Esse produto também é pesado, também tem desconto. Então, por que eu digo isso? Porque o óleo de cozinha, a gente sabe que é um poluente tremendo para os nossos rios, né? Além de causar problema para a própria residência, quando você descarta lá pela pia, até pelo vaso sanitário, ele vai causar transtornos para o dono da casa. Então, o que é que faz com esse óleo? Bota lá na garrafinha PET, do ladinho da cozinha, vai enchendo, encheu, fecha a garrafa PET e leva lá nos postos da energia, ainda ganha um desconto. E neste caso do óleo, eu estou trazendo, porque o caso do óleo, você ganha dois descontos. O desconto que a Neoenergia vai dar e o desconto que você vai ter em não contratar um encanador para desentupir o que o óleo fez. Porque o óleo vai causar um dano não apenas para a natureza, mas para a sua casa. Né? Eu nunca esqueço uma vez, a primeira vez da vida que eu vi a limpeza de uma caixa de gordura, parece concreto. Né? Fica com as pedras que... E tanto que eu perguntei, eu fiz o que é isso? Ele fez a gordura. Fez a gordura? E parecia aqueles pedacinhos de cimento, de massa corrida, né? Sim. Então, assim, é o descarte. Do óleo. Então, antes da natureza ser agredida, você está agredindo o seu lar. Né? Então, se você mora em condomínio, você está trazendo problema para você e para seus vizinhos. Então, no caso do óleo, eu acho que você tem dois descontos. Você tem desconto de serviço, né? E você também tem desconto da Neoenergia.
Em cima dessa fala, a gente fala do óleo, que é um dano que é perceptível ali, pontual. Na nossa residência, entupiu a tubulação, tem que contratar um encanador, acaba ficando ali com esgoto retornando, aquele mau cheiro. Mas os resíduos também causam esse impacto, por mais que a gente não percebesse lá atrás, mas hoje a gente já percebe.
Sim.
Quando a gente vai para alguns territórios aqui, principalmente Salvador, quando tem chuva, a gente está em período de chuva e alaga, esse alagamento também é causado pela questão do descarte inadequado desses resíduos, que acabam entupindo aquele bueiro, os esgotos. Então, a ação também tem a questão do desconto da conta de energia, mas tem o impacto ali no nosso dia a dia, nosso cotidiano, aquele resíduo que porventura seria descartado na rua, no lixo comum. E a gente, dando a destinação adequada, a gente mitiga um pouco desse problema que o próprio resíduo causa, né, no nosso dia a dia.
Os eletroeletrônicos, as coisas.
Que também é reciclado lá.
Também é reciclado.
Gente, eu não vou ficar aqui citando nem perguntando ao Rafael o que é, porque vocês, meus ouvintes, podem chegar aí no site da Neoenergia, que está no nosso rodapé. Você está dirigindo, não se preocupe, chega em casa, entra no YouTube da Cardeal. Revisita a nossa entrevista, manda para aquele amigo que acha que mudança climática não existe, mas pede para ele reciclar. E aí tá lá que é www.neoenergia.com. Aí você vai lá no Vale Luz, vai ter os materiais, tem os valores, você vai conhecer um pouco mais desse projeto. Mas, Paulo, eu queria abrir um parênteses aqui, né, na entrevista, não é que saia do projeto, mas só lembrando também que tem 5 R's. Né? A gente está falando da reciclagem, porque, vamos dizer assim, é um braço que a empresa privada aqui é convidada, a Neoenergia, faz, né? Serviço social, como a gente já viu. Mas a gente também pode pensar em reduzir o nosso consumo, né? De reutilizar, que reutilizar é diferente de reciclar. E aí, quando você falava do vidro, teve hora que eu até dei risada aqui sozinho, porque eu lembrei o seguinte: quem aqui não lembra daqueles muros cheios de caco de vidro? Ali você está reutilizando aquela garrafa. Né? Aquele vaso de biscoito que quebrou, você botava ali, você ia botar no seu muro. Né? Hoje é mais difícil, mas, né? Mas você vê que hoje já vende as lanças, fica mais bonitinho.
Outro copinho do extrato.
Reutilização.
Reutilização.
Né? Reutilização do copinho de extrato.
Tirava copo lá.
Então, assim, não é só a reciclagem, né? É reduzir, reutilizar. É, recusar, evitar comprar itens necessários de má qualidade. E aí o Rafael trouxe algo interessante, que a embalagem também não tem esse valor, porque se o mercado, se a iniciativa privada vê o seguinte: poxa, a embalagem do meu produto está dificultando a venda, ela vai mudar. Ela vai trocar, porque ela tem que vender. Então, se a gente cria essa consciência, então recusar aqui não é nem só itens desnecessários. Eu queria até, aproveitando a fala do Rafael, porque eu nunca tinha pensado nisso, Rafael, até agradeço essa reflexão que você traz para Vozes Saberes, porque você também pode sim forçar o mercado a se readaptar com a embalagem que seja mais ecológica, para uma embalagem que você possa estar sendo reciclada. E o último é que é o repensar, que é refletir sobre nossas escolhas de consumo, como elas impactam o meio ambiente, que aí já casa exatamente do que o Rafael trouxe com a questão da embalagem. Então, a gente percebe que hoje, Paulo, tudo é muito descartável. Então, tudo. Né? Eu lembro que hoje quem compra seu carro novo e bate aí numa velha Brasília, numa velha Belina, você perdeu toda a chaparia do seu carro, você vai olhar para Belina e para Brasília, você arranhou. Tá. Né? Hoje você encosta naquele carro mais novo assim, sua mão afunda a chaparia que você tem que levar ali no martelinho de ouro para puxar. E antigamente era algo mais resistente, porque tudo está sendo feito para ser descartado. Então, quando eu vejo que a iniciativa privada, e por isso o convite à Neoenergia, que é uma iniciativa privada, já deixou de ser Coelba, hoje vocês ainda pegam, acho que pela casa sentimental, ainda usa Neoenergia Coelba, acho que pelo sentimento, assim, para lembrar que um dia foi Coelba pelo Bar de Bahia, mas que é Neoenergia, que é uma multinacional. É, porque Coelba era, né? Companhia Elétrica.
Eletricidade, Estado da Bahia.
Eletricidade, Estado da Bahia. O Bar de Bahia, que nem a Telebahia, etc. Então, assim. Mas a Neoenergia, por ser uma multinacional, óbvio, como toda empresa, ela pensa no lucro, que é a vendagem da energia. Mas ela está pensando também na sustentabilidade. Por isso que a gente traz nesse tema educação e sustentabilidade. E mostrar essa amplitude que eu não conhecia. E olha que eu vou lá no Salvador, mandar até um abraço lá para Cleidson. Para Cleidson e para a colega dele, Yasmin, que está sempre me atendendo. E com muita educação sempre, com muita cortesia, no Salvador Shopping, onde eu passo normalmente.
Então é o Cleiton, é isso mesmo.
Cleiton.
Tinha
Júlio, que já trabalhou também, que era Cleiton, fantástico.
Júlio, encontrava Cleiton, Júlio.
Depois Júlio foi para encontrar Júlio num posto de gasolina ali também, que ele fazia a troca, você trocava pela merreca. Você... Então, assim.
Tinha merreca, você também é do tempo da merreca, né?
A merreca agora. Isso é o tempo antes da merreca, eu vi instalação da merreca. Tudo bem que é um projeto novo, a gente não entrega idade, não. Né? Não tem nem 20 anos ali, então.
Sim.
Não está entregando idade, não. Mas o que eu digo assim, é interessante quando você vê a iniciativa privada, não é abrir mão do seu lucro, mas ela entender que ela tem um papel social.
Tem,
né?
Papel social.
Então, essa acho que é um foco. E aí o Rafael trouxe algo que eu não sabia, que é esse viés educacional direcionado para dentro da rede estadual, para dentro da rede municipal. que é o formar o cidadão ecologicamente correto. Então isso é fantástico. E vamos para aquele rápido intervalo, Paulo Viana, né? A gente está aqui hoje conversando um pouco sobre educação e sustentabilidade. Para isso a gente está aqui falando do Vale Luz, que é um projeto da Neoenergia, né? Quer saber mais, vai lá no site que está aqui passando no rodapé. E para ter esse bate-papo com a gente está aqui com o Rafael Damasceno, ele que é engenheiro lá da Neoenergia. A gente vai aqui naquele rápido comercial, mas já voltamos. Vai ser aquele comercial curtinho de todas as noites.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Cardeal FM, conectada em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, continuando esse bate-papo com o Rafael Damasceno, ele que é engenheiro de eficiência energética da Neoenergia Coelba, que vem aqui hoje conversar um pouco mais do projeto Vale Luz, né? Onde você pode ajudar o meio ambiente, você pode fazer a sua parte para evitar alagamento, para não ficar em casa só reclamando que estão cortando o nosso verde. Não que tenha que parar, tem que falar mesmo para ver se mudam essa estratégia. Mas você também pode fazer a sua parte, né? De vez de jogar a sacola no lixo, descartar a sacola em qualquer lugar, a garrafa da água mineral, você joga no carro, troca lá nos postos de coleta, que vocês vão pegar todos os postos aqui no site da Neoenergia e ainda tem um desconto na sua luz.
E isso tudo é muito importante, Thiago. Nós estamos aí, muita preocupação com os especialistas, porque há uma previsão de termos agora no final do ano, em janeiro, um El Niño muito severo. Sim. Inclusive com previsão de seca muito forte no Nordeste, né, com essas variações climáticas. Então é importante dizer isso para o nosso ouvinte, quando a gente está falando aqui de eficiência energética, mas acima de tudo de preservação, de consumo responsável, do reciclo daquilo que pode ser, porque a gente precisa cuidar realmente do planeta. E a gente está com essa previsão aí, e os especialistas têm alertado em diversas partes do mundo, e o Brasil é um dos que estão na rota. Nós podemos ter aí uma seca muito severa, repito, no início do próximo ano aqui no Brasil.
Paulo, trazer aqui para o Rafael outro viés aqui do projeto, que é o seguinte, fiz a minha reciclagem, né? Fiz a separação, olha, ou melhor, gostei que afetou isso, não precisa separar não, só basta você não juntar. Sim. Né? Você vai beber, bota ali no cantinho, tá em seu apartamento, coloca num balde, num saco separado. Entreguei do posto, eu também posso fazer uma doação para a instituição como Irmã Dulce.
Sim. O projeto, o Vale Luz, ele é um ecossistema que está em constante ampliação, buscando novas modalidades de atendimento para buscar atender o máximo de consumidores possíveis. E dentro desse processo de adaptação, de melhoramento do projeto, criamos a iniciativa que é o Vale Luz Instituição. Inicialmente começou voltado apenas para empresas, as empresas poderiam participar do projeto, desde que atendam alguns critérios. Em participando do projeto, os veículos do projeto vão até essa empresa, coletam o resíduo e o desconto é para a conta de energia de instituições beneficentes, que são cadastradas dentro do projeto. E além disso, o consumidor residencial que vai nos pontos de atendimento do projeto também pode seguir com essa doação desses resíduos para essas instituições e com isso fechando aquela cadeia dos meios sustentáveis, né, que é a questão econômica, sim, social e ambiental. Hoje, dentro do Vale das Instituições, a gente acabou ampliando para atender escolas, instituições propriamente dita, empresas, poder público também, e esse benefício ele pode escolher ou doar para instituições sem fins lucrativos ou receber em benefício próprio. A gente percebeu que grande parte das empresas continuam seguindo com a doação para instituições sem fins lucrativos e não apenas pensando em si mesmo. Então há um pensamento, a construção coletiva aí dessa ação social que o projeto também possibilita. E ainda extrapolando um pouco aqui essa fala, dentro dessa questão de entendimento do ecossistema vivo, que é o próprio Vale Luz, a gente desenvolveu uma ação voltada para catadores autônomos, sim, em que a gente possibilita esses catadores entregarem os resíduos por entender que a profissional atividade principal dele é a reciclagem de resíduos. Então aquele resíduo dele gera recurso para ele pagar não somente a conta de luz, mas o aluguel, comprar um gás, o alimento, as demais despesas suas. Então pensando nisso, a gente falou, olha, o catador que se inscrever no projeto e quiser entregar a lata de alumínio, garrafa PET ou embalagem de vidro, pode entregar, ao invés de receber o desconto na fatura de energia, ele recebe uma transferência bancária. E com isso a gente trouxe maior valorização para esses profissionais e trazendo uma ampliação e maior capitalidade para o projeto. Uma vez que a gente também contemplou esses profissionais trazendo essa valorização e trazendo um valor maior agregado para esses catadores, uma vez que esses três resíduos que eu citei, a gente faz a entrega para a indústria de reciclagem que acaba pagando um valor maior por esses materiais.
Que é a lata de alumínio, a garrafa PET
e vidro, embalagem de vidro.
Muito bom.
Ou seja, você também consegue está ajudando esses trabalhadores que também são fundamentais para a nossa cidade e para a limpeza.
Importantíssimo.
E, claro que...
E eles acabam ficando à margem, né? Porque eles, na hora de fazer a comercialização desse material, ele acaba entregando para abre aspas, um atravessador, que acaba diminuindo um pouco daquele isso, valor daquele material. E é o profissional que está ali na ponta do processo, está muitas vezes sem EPI, sem nenhum tipo de proteção, exposto ali a diversos vetores que o próprio resíduo, que por vezes eles estão ali na rua catando, pegando lixo, misturado com lixo comum, fazendo aquela separação, fazendo um trabalho essencial, né?
Esses catadores. Fundamental.
Exato.
E é um trabalho de saúde pública. E essa diferença, claro que a gente também tem profissionais aqui, né, da Prefeitura Municipal, da Limpurb, que faz esse trabalho com brilhantismo, com muita dedicação, seja no da farda laranja, que está com o carrinho, ou da farda amarela dos caminhões, ou da farda azul, que está nas praias, ou seja, os diversos setores da Limpurb. Mas é algo que Rafael já adiantou minha fala. Esses profissionais, por serem profissionais, por serem contratados pela empresa, nesse caso a limpeza pública, a Limpurb, eles têm EPIs e têm direitos que o catador não tem. Então o catador acaba ficando ali realmente à margem, não é dizendo que ele tem mais ou menos importância, porque são profissionais que estão ali cuidando da saúde pública, porque ter a limpeza urbana é saúde pública. Então tanto o profissional da limpeza pública quanto o catador fazem um trabalho fantástico para toda a sociedade.
Importantíssimo.
Mas a Limpurb tem esse acolhimento, óbvio, né? Além de ser uma empresa pública, eles têm EPIs. Então, se você observa, tem luvas, tem bota. Né? E o catador não. Né? O catador não tem esses recursos, porque não tem uma empresa que esteja abraçando eles. Então, quando também a Neo Energia vai lá e diz, olha, para vocês catadores não precisa estar tendo esse atravessador, não. Vem aqui, que a gente faz essa reciclagem desses três materiais, já é uma porta. E se você para analisar, Paulo, são realmente os materiais ali que eles mais pegam. Né? O vidro talvez nem tanto, aí na minha ignorância, para até me corrigir, se você tivesse dado, mas a latinha, carnaval, a gente vê.
Sonho e consumo.
E o plástico também. Então, se você vai ali nos bairros e observa aquele profissional que está ali abrindo lixo, que muita gente reclama, mas não entende que é a sobrevivência daquele ser humano, né? Então, se aquele ser humano está ali abrindo lixo, é porque ele dali tira o sustento da sua família, né? E ele mantém um trabalho que você deveria fazer se você reciclava. Eu conversava aqui, antes do programa começar com o Rafael, que quando eu conheci o Vale Luz, né, eu conheci exatamente por isso, porque eu já fazia a separação e entregava o catador da rua. Eu dizia, olha, velho, chamei ele, fiz, vamos fazer um acordo? Não mexe no lixo, não, que eu vou colocar o saco aqui separado. É bom pra mim, é bom pra você. Então começou daí. O cara sumiu, Paulo. O cara sumiu e eu comecei a ver que meu trabalho ali de separar, não estou culpando a Limpur, porque eles não teriam como fazer isso, tá? É, o cara chegava, jogava tudo no caminhão e ia. Ou seja, eu separei, mas juntou tudo ali no caminhão. E aí veio o Vale Luz e fiz, opa, já separo, já tá aqui, já tem uma destinação. Então, assim, é começar a olhar nessa pessoa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é olhar o planeta, e se eu olho o planeta, eu olho o ser humano. E tem uma frase bíblica que eu acho fantástica, que é assim: quem diz que ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo é mentiroso. Porque se você não ama, né, quem você está vendo em concreto, como é que você vai amar o que você não vê? Então é ter esse olhar ao ser humano, ter esse olhar.
Um apelo para a população, a gente fala muito, claro, a gente tem que cobrar do institucional, que tem a obrigatoriedade de estar cuidando, é dever institucional do Estado. Quando eu falo Estado da Bahia, falo município, falo do ente federativo, mas assim, a gente precisa ter a consciência coletiva, e o movimento ordenado é copiar, nesse sentido, a cultura japonesa, que mais uma vez agora no grande movimento internacional do futebol, né, que está acontecendo em 3 países, no seu jogo de abertura voltou a dar uma aula. Terminou o jogo, os japoneses tiraram os cintos, os seus saquinhos do bolso e limparam toda a área que eles estavam ali. A área deles ficam sempre limpas, que eles limpam tudo, deixam tudo lá, né, acondicionado, numa boa. Então, um grande apelo à nossa população, né, é que separar os resíduos sólidos daquilo que pode ser reciclado, você faz um bem para todo mundo. Você faz um bem para você, porque o cara não rasga, não joga tudo lá na rua. Não, independente, o Thiago deu um exemplo aqui, mas aí o cidadão que coletava uma coisa, aí vem um carro. Não importa. Separe. Tem esse olhar especial. Se você tem um vidro que quebrou, amarra lá numa coisa para proteger quem vai pegar. Mas separa o vidro, separa, bota na porta separadinho. Porque eu já vi muito, né? E já me entrei em rota de um pouco de atrito. E me dói no coração quando o cara rasga um saco para pegar uma latinha que tá cheio lá de papel higiênico, tá cheio disso, daquilo. Eu acho isso uma aberração. Um cidadão com aberração, que eu chamo de doce ignorância, mas é uma aberração.
E se disse, é o vidro, agulha, pode causar.
Entendeu? Então você para, deixa ela separada, quem pegar, pegou. E aí o cara não vai ter que rasgar lá o. Né?
Paulo Ana, vou lançar aqui um desafio para você aí, ó. Um tema pra gente trazer, é a própria Limpurbe. Para fazer continuar essa conversa. E só para lembrar meus ouvintes, que eu cito as coisas e não cito direito, está em João, né, que ele diz: se alguém diz eu amo Deus e odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, qual ver, não pode amar a Deus quem nunca viu.
Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo, se não me engano, 19 ou 20.
20, rapaz, é boa enciclopédia. Eu pesquei, não pescou não, porque ele foi muito direto, não deu tempo. Então, assim, é você ter esse olhar diferenciado. Então, no bate-papo de hoje, a gente está vendo aí exatamente que é pensar no meio ambiente é pensar no próximo, né? E é pensar em você mesmo, né? E aí agora, Paulo, você já traz outra coisa aqui que é bem interessante, que é este cuidado até no descarte. Porque para você reciclar, a garrafa tem que estar inteira, né? Não pode estar...
Não, pode entregar ela...
Ah, pode estar quebrada? Pode
estar. É da Nação Merrecas, da célula do projeto, que a gente solicitava que ela estivesse inteira, porque era contada unitariamente, não era pesado, né?
Ah, tá. Então você pode... Quebrou, você pode também levar.
Pode,
sim. Não, eu pensei que você não aceitava por questão de segurança...
O vidro a gente solicita que seja a embalagem inteira, até para evitar risco de acidente do próprio cliente participante no transporte desse material, a equipe que está manuseando aquele material.
Então, assim, para trocar precisa estar inteiro, mas ao descartar, gente, não custa nada. Pega uma caixinha de papel, bota o lixo dentro, o vidro dentro, escreve vidro,
sim,
cortante, perfura, porque você traz algo, Paulo, que claro, hospitais, deixa o hospitalar, ele é separado, que tem uma quantidade maior de agulha. Mas muitas vezes você está tomando um medicamento, uma insulina, então você larga aquela agulha sem a capa, é algo que você vai ali poder causar um risco, né? Você está ali apostando que aquilo pode ocorrer, o catador, né? O próprio agente de limpeza pública, eles podem apenas ao manusear o saco para jogar no carro coletor, uma agulha, perfurar o saco. Então não custa nada, né? Literalmente não custa nada você ter este cuidado com o próximo. Então a gente fala aí da reciclagem, da reutilização, dessa sustentabilidade, e mais mostrar que a gente pode fazer na nossa casa. E tem coisas que trazem benefícios diretos e indiretos, como eu brinquei aqui com óleo. Eu achei graça que quando eu comecei a falar, Rafael chegou a olhar, que eu disse, ó, no óleo você tem dois descontos. Ele olhou e falou, meu Deus do céu, que dois descontos é esse que estão inventando? Sabendo,
ampliou o projeto e eu não sei.
Não me comprometa.
Quer fazer uma deixa nessa sua colocação? Eu, por vezes, faço acompanhamento no campo, gosto de conversar com os clientes que participam, até para pegar informações, para verificar o que pode ser melhorado, como é que está o processo do projeto.